Cristo. Que bom nós estarmos mais um domingo para poder compartilhar a palavra do Senhor. E nós queremos compartilhar nessa manhã, ou continuar compartilhando, sobre o tema que nós estamos trabalhando esse ano, né? Preparados para a volta de Cristo. E o questionamento que nós fazemos é: você está preparado para a volta de Cristo? Não para servir de condenação, mas para servir de alerta, de motivação, para cada dia nós nos prepararmos para a volta de Cristo. Estarmos preparados para a volta de Cristo é dia a dia. Não é algo que aconteceu lá no passado, mas é algo que acontece dia após dia. Estarmos nos preparando, estarmos preparados para a volta de Cristo. E tem dois versículos que se encaixam muito bem, eles fazem um casamento perfeito. O primeiro versículo está lá, lá em 1ª carta de Coríntios 15, capítulo 15, versículo 58. O apóstolo Paulo está dizendo lá no final da carta: olha, irmãos, eu quero, já falei bastante coisa para vocês, mas agora eu quero falar uma coisa que é muito importante. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, o vosso trabalho não é vão. Deus está falando para a gente labutar, trabalhar, ser sempre firme, inabalável nessa obra, cada dia crescer nessa obra, cada dia nós nos envolvermos mais com o reino de Deus, com a obra do Senhor. O Senhor está dizendo isso para nós, mas também tem outro versículo que diz lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13, que diz: porque é Deus que opera tanto querer quanto efetuar em nós, segundo a sua vontade. Existe uma ação de Deus. Esse versículo está falando que não é simplesmente a gente trabalhar, não é simplesmente a gente correr atrás e fazer, e fazer, e lutar. Existe um sobrenatural de Deus, existe algo de Deus na nossa vida que opera em nós, existe uma força que opera em nós. É Deus operando em nós, o querer, o efetuar, o querer buscar a Deus, o fazer as coisas do Senhor. E é por isso que esses versículos, eles se completam. Deus, Ele nos quer e Ele nos chamou como parceiros. É importante entendermos isso, porque senão nós vamos viver como muitos que abusam da graça, acham que a graça o salvou e já não precisa fazer mais nada. Eu já estou salvo mesmo, a graça me alcançou, eu vou para o céu lá e tudo bem. E outros, muitos outros também, partem para um outro extremo totalmente diferente, acham que tem que fazer por merecer. Ah, eu tenho que fazer para Deus, eu tenho, porque senão eu não vou ser salvo. Não, não, nós precisamos saber mesclar isso aí. É isso que o Senhor está falando nesses dois versículos para nós. Olha, existe uma participação de vocês, vocês são meus parceiros, mas olha, contem, porque eu vou operando dentro de vocês. À medida que vocês vão se aproximando, à medida que vocês vão fazendo, à medida que vocês vão se envolvendo, eu vou operando mais, eu vou fazendo mais, eu vou dando mais para vocês. E o texto que nós vamos trabalhar nessa manhã aqui, nós vamos estar lá em Mateus capítulo 24, lá no discurso profético de Jesus, tá? Mateus 24, versículos 12 e 13. E Jesus está dizendo assim, depois de dizer algumas coisas, profetizar algumas coisas, Jesus está falando lá nos versículos 12 e 13: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como eu falei, esses dois versículos estão inseridos no discurso profético de Jesus. Jesus estava junto com seus discípulos ali e profetizou a eles do que iria acontecer, e ele falou várias profecias, das quais já aconteceram muitas, muitas já aconteceram, e outras estão acontecendo. Por exemplo, a destruição do templo, ele profetiza que não vai ficar pedra sobre pedra, e nós temos hoje o relato, não ficou pedra sobre pedra. Ele diz que muitos virão no nome dele, e muitos já vieram. Quantos já profetizaram no nome de Jesus e não teve, não aconteceu nada? Quantos continuam profetizando no nome de Jesus Cristo e não continua, e acontece nada? E Jesus profetizou sobre isso. Ele continuou falando também sobre guerras e rumores de guerras. Já virou comum hoje. Tantas guerras que nós já assistimos, tantas coisas já aconteceram e continuam acontecendo, as fomes e terremotos, a quantidade de pessoas e a quantidade de lugares que nós temos visto. Existem sites hoje que você pode pesquisar, que eles vão te mostrar como é que está hoje os terremotos que já incidiram, já aconteceram no mundo. E se nós pegarmos, mais impressionante, nós olharmos há uns 10 anos, 15 anos atrás, nós olhamos nesses sites, nesses mapas que eles oferecem, nós olhamos nesses mapas e olhamos poucas pintinhas aonde aconteciam terremotos. Hoje, o mundo todo, no mundo todo acontecem terremotos. Jesus ainda diz que muitos trairão uns aos outros, e hoje a gente tem visto isso. Por nada pessoas caluniam, por nada as pessoas traem, tudo isso para se defender, para conseguir um lugar, para de repente livrar o seu. Jesus já profetizou tudo isso, e ele profetizou também o que nós temos visto bastante nesse contexto de hoje: muitos, muitos, muitos falsos profetas. Hoje nós temos visto demais isso. É só você dar uma olhadinha nas mídias, é só você dar uma olhadinha no que está acontecendo no nosso redor. Irmãos, misericórdia. O povo está se perdendo hoje, não é simplesmente por causa da palavra, ou seja, da falta da palavra. O povo está se perdendo por conta do ensino errado da palavra. Muitos ensinando heresias, coisas que não estão na palavra. Muitos usando a palavra a bel prazer, tirando benefício disso. Muitos falsos profetas dizendo coisas e profetizando coisas que não vão acontecer, que não tem parte com a Bíblia. Jesus diz sobre isso também na palavra, disse sobre isso lá atrás, nesse sermão profético. E aí no versículo 12 e 13, ele fala de algo muito interessante para nós hoje, que é o que nós vamos compartilhar hoje. Ele fala que, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é exatamente isso que nós queremos falar hoje, o esfriamento do amor. Mas eu não quero me ater propriamente e ficar pontuando coisas aqui, para a gente ficar enfatizando em coisas ruins. Não, nós queremos trabalhar em cima de coisas que podem nos manter a nossa chama acesa. Por isso o tema dessa manhã é mantendo a chama acesa. Como eu faço para manter a chama acesa? O que que eu preciso fazer? Como eu tenho que me comportar? O que que eu tenho que me envolver? Aonde eu tenho que me envolver para manter essa chama acesa? Por quê? Porque só quem mantiver a chama acesa, só quem estiver com a chama acesa, esse é aquele que vai estar preparado, que está e vai estar preparado para aquele dia de Cristo, para a volta de Jesus Cristo. E nós vamos vendo na Bíblia essa questão do amor. O amor tem que estar quente, a chama tem que estar fervilhando na nossa vida. Por quê? Porque o amor, ele é excelente, é algo que é tratado na Bíblia com excelência. É o primeiro mandamento. O amor é o primeiro mandamento que nós vemos lá em Deuteronômio 6, Moisés falando passando para o povo o que eles deviam fazer, e ele falou: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. E vem Jesus depois, é questionado pelos escribas, e perguntam a Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus responde àquele povo: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, presta atenção, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Jesus estava falando que o amor é importante em tudo aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque se nós não amarmos, nós não vamos conseguir fazer. Sem o amor, principalmente o amor a Deus, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tudo é vão, tudo é vão, vai ser um esforço inútil da nossa parte. Então Jesus enfatiza, a Bíblia enfatiza, e nós temos alguns destaques na Bíblia sobre o amor. Nós temos vários, nós temos muito. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós conseguimos ver o amor de Deus e tantos versículos que falam sobre esse amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós. João 3,16 é um versículo que ele pode que resumir essa questão da importância do amor. Ele diz que assim, ó, o amor de Deus foi tão grande por nós, que ele amou esse mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele nos deu Jesus Cristo, o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça. E existem outros destaques na Bíblia. falando sobre amor, que são importantes para a gente relembrar aqui nessa manhã. Como eu falei, a gente não quer ficar pontuando aqui, ou denotando, ou enfatizando coisas aqui, olha, você não faz isso, você não faz aquilo, não. A gente quer despontar aqui no nosso coração, quero despontar no seu coração, coisas que podem trazer alegria, renovo nessa manhã. São coisas simples, porque o amor é simples. O amor, ele está acima da teologia. O amor está acima de qualquer coisa nesse mundo. Porque se a gente não amar, não adianta eu conhecer tudo, saber a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas eu não tenho amor. O apóstolo Paulo fala lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, que diz que eu posso ter dom, eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu não tiver amor, eu nada sou. E a Bíblia relata lá em João 4, versículo 7, ela fala assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor de Deus, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, amor, irmãos, o amor, ele testemunha o nosso novo nascimento. Aquele que nasceu de novo, ele ama. Isso é uma ênfase que a Bíblia dá. O amor de Deus testemunha um novo nascimento. Muitas vezes as pessoas não sabem explicar ou não sabem falar como é que é nascer de novo. O que é que a gente faz para nascer de novo? Quando você nasce de novo, você sabe. Você começa a amar, você tem algo de Deus na sua vida que vai te fazer diferente nesse quesito, principalmente nesse quesito, que é o que vai fazer diferença. O amor é um dos pilares do nosso testemunho. O amor, ele é um dos pilares do nosso testemunho. João 13, 35 diz, Jesus dizendo: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então o amor é um destaque, ele tem que ter destaque, ele tem que ser excelente na nossa vida, ele tem que ser algo que tem que ser observado. Como é que eu estou em relação ao amor? Ah, eu estou bem porque eu oro, ah, eu estou bem porque eu vou na igreja, ah, eu estou bem porque eu dou meu dízimo, eu estou bem porque eu cuido bem da minha família. Mas se você não ama, não adianta, porque é o amor que vai fazer diferença aí fora, ele vai servir para o seu testemunho e para com os outros. Ele é um dos pilares em relação ao que diz respeito ao nosso testemunho para com as pessoas aí fora. É demonstração de que o amor de Deus está em nós. O amor é uma demonstração de que o amor de Deus está em mim, está em você. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículos 17 e 18, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, se não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, quando nós amamos de verdade, quando nós praticamos o amor, então esse amor de Deus, a Bíblia diz que esse amor de Deus está em nós. O amor de Deus é um mandamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 15, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17, Jesus diz assim: este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Jesus, quando vem do Getsêmani, quando vem lá para ser preso, quando ele vem para ser preso ali pelos soldados, para ser entregue, para morrer naquela cruz, Jesus dá um mandamento para os discípulos e diz: ó, um novo mandamento eu dou para vocês, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus não fala mais nada, fala, façam isso, preguem. Jesus falou tudo isso, mas Jesus está dizendo algo que é principal, que é mais importante na nossa vida, que nós precisamos observar para saber como é que eu estou. Olha, amem uns aos outros, isso é um mandamento. Às vezes nós confundimos, tem pessoas que ficam: ah, mas eu não sinto amor, ah, eu preciso sentir algo. Jesus não mandou, mas amar é um mandamento, assim como perdoar. Amar é um mandamento, e amar não é simplesmente você sentir algo. Não é você estar ali passando e de repente sentir um arrepio, ou um calafrio, ou alguma coisa mexer dentro de você. Não, não. Amor é atitude. Por isso que a Bíblia manda a gente amar os nossos inimigos. Por quê? Porque você talvez não sinta, e nós não sentimos talvez nada. Às vezes a gente sente até alguma coisa diferente pelos nossos inimigos, mas Deus diz: ame-vos seu inimigo. O que que Jesus está falando? Se seu inimigo precisar de você, ajude-o, socorra-o, mostre o amor de Deus que há na sua vida. Amor, ele antecede os dons. Eu falei agora há pouco aqui, lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Você pode ter todos os dons, você pode fazer o que você quiser para Deus aí fora, em nome de Deus, mas se não tiver amor, o apóstolo Paulo fala que nada seria, e ele relata depois o que, que é, é como um sino que retisse, não adianta entregar o sangue dele, derramar o sangue dele por libação, por outra pessoa, mas se ele não tiver amor, se nós não tivermos amor, irmãos, de nada adianta. Por isso que a Bíblia relata, traz essas coisas com excelência, o amor é fruto do Espírito. Isso é importante, quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, então nós temos que passar a dar frutos, e um dos gomos do fruto do Espírito é o amor. Diga-se de passagem, é o primeiro que está na lista, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, e ele vem relatando tudo que pertence a esses gomos que estão ali como fruto do Espírito Santo, e o amor ele tem um destaque todo especial. Por quê? Porque a gente, eu não sei, em relação ao seu testemunho, estou falando agora em relação ao meu testemunho, eu desenvolvi durante o período de trevas da minha vida, eu desenvolvi um coração seco, desenvolvi um coração que não sentia mais nada, que não amava mais ninguém, que não estava disposto a retribuir nada. Eu desenvolvi, eu fui desenvolvendo através do tempo, diante dos envolvimentos, diante de tantas coisas que eu passei, diante de tantas traições, diante de ver tanta maldade, diante de participar de tantas coisas, o meu coração se secou. Mas, ah, irmãos, pense em algo que mudou na minha vida, quando eu me converti, foi amar as pessoas. Quando eu entreguei minha vida verdadeiramente para Jesus Cristo, algo mudou, Deus fez algo, o Espírito Santo habitou em mim, e uma das coisas que despontou na minha vida foi aprender a amar, foi aprender a dar atenção para as pessoas, foi quebrar aquele coração gelado, aquele coração frio, e viver o amor de Deus na minha vida. Isso foi algo excelente, coisas que eu busco até hoje, e a gente vai ver por que a gente tem que cuidar disso. É um princípio de Deus para os relacionamentos. A Bíblia diz lá em 1 João 4,20, diz que se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então é um princípio bíblico para os relacionamentos. A Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, de nada adianta. Quando a gente às vezes aconselha algumas casais ou famílias ou algumas pessoas, a gente pergunta como é que está o seu relacionamento com Deus. Aí a pessoa fala, o relacionamento com Deus está ótimo, meu relacionamento com Deus. Mas como é que está o relacionamento com o seu marido? Meu relacionamento com meu marido não está bem, nós estamos brigados, então a gente está assim. Se você está assim, o seu relacionamento com Deus está próximo, péssimo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos estar bem. Se eu amo a Deus, eu consigo amar as pessoas, eu consigo ultrapassar barreiras, eu consigo estar bem, promover a paz dentro da minha casa, aonde eu estiver. Isso é um quesito importante, é um princípio importante para os relacionamentos. E aí, por último, só destacando o que a Bíblia diz em relação a respeito do amor, ele diz lá que o amor ele traz cura emocional, e isso é muito importante para nós, lá em 1 Pedro, versículo 4, capítulo 8, Pedro diz assim, sobretudo irmãos, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Ah, irmãos, como nós precisamos exaltar isso, como a gente precisa buscar isso, aprender a amar, buscar esse amor do alto na nossa vida, para que a gente tenha cura. Quantas pessoas hoje, irmãos, a gente sabe que estão doentes, enfermas, estão machucadas, estão emocionalmente bloqueadas, estão estatizadas por conta que não conseguiram ultrapassar essa barreira. Por conta de quê? Por conta que não ama. Então você precisa amar, eu preciso amar, nós precisamos amar. Isso é uma virtude, isso é fruto do Espírito na nossa vida. Então desenvolva isso na sua vida. E nós precisamos buscar isso do alto. Nós precisamos buscar isso lá do Senhor, porque o Senhor nos dá isso, é fruto do Espírito. Se nós oramos, se nós pedimos, o Senhor nos concede isso, para que haja desenvolvimento na nossa caminhada cristã, para que haja cura na nossa saúde emocional, para que haja cura na nossa saúde física. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos liberar perdão para as pessoas, e não conseguimos é perdoar aqueles que pedem perdão para nós. Por quê? Porque o nosso coração está duro. Ainda falta aquela essência do amor de Cristo na nossa vida. E tem aqui na palavra do Senhor uma igreja que Jesus envia uma carta. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, Jesus envia uma carta da igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso era a igreja perfeita. É a igreja que você pode ler ali, a igreja perfeita. O sonho de qualquer pastor, o sonho de qualquer membro que gostaria de participar de uma igreja boa. Porque ele diz que Jesus vem, exalta essa igreja, diz que eles são contra o pecado, contra os homens maus, contra as heresias. Eles resistiram à entrada de coisas ruins dentro da igreja. Mas aí Jesus faz uma ressalva. Lá no final do versículo, ele fala, olha, mas eu tenho uma coisa contra vocês, está lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Para a gente entender como o quesito, essa questão é importante para Deus, porque não adianta nós trabalharmos, não adianta a gente vir na igreja, não adianta dar o dízimo, não adianta nos envolvermos com essa obra. O reino de Deus, ele não é obras, o reino de Deus, ele é graça, e é graça movida pelo amor de Cristo, e as obras vêm como consequência da graça e o amor na nossa vida, porque senão Jesus está falando, olha, se vocês não se voltarem para o primeiro amor, eu vou tirar, mover o candelabro de vocês, ou seja, eu vou tirar vocês da igreja, eu vou tirar vocês do meu meio. Jesus está salientando, mas aí você olha, puxa vida, mas como isso pode acontecer? Uma igreja tão boa, uma igreja que pregava, uma igreja que cuidava, zelava para que não entrasse doutrina errada, uma igreja que tomava conta para que as pessoas não se envolvessem lá fora com o pecado. Mas Jesus fala, olha, mas tem uma coisa que é prioritário na vida de vocês, que é importantíssimo na vida de vocês, o primeiro amor, o primeiro amor. E isso é importante na nossa vida, porque tem pessoas que, como eu conheço algumas, que não conseguem testemunhar do primeiro amor. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Conta aí, como é que foi o seu primeiro amor? E as pessoas ficam, às vezes, dando volta, ou contam uma história de conversão, mas não houve aquela paixão, aquela mudança radical. Agora daqui para frente eu vou mergulhar, eu vou me afundar com Jesus Cristo. Tem pessoas que não passaram, mas tem muitos que passaram por isso. Muitos que passaram por esse meu primeiro amor tiveram uma experiência, como eu tive essa experiência que marcou a minha vida. Como eu falei para Deus, de hoje em diante eu vou te servir, dali para frente nunca mais eu larguei a Deus. Daqui para frente minha vida foi voltada para o Senhor. E levo, busco procurar, procuro levar minha vida até hoje. Então, em cima disso, dessas pessoas que tiveram essa experiência com Deus, principalmente, eu quero falar, se você ainda não teve essa experiência com Deus, você precisa ter essa experiência com Deus. Você que é convertido, você que vem na igreja, você que tem um coração voltado para as coisas de Deus, você precisa ter essa experiência do primeiro amor e viver nessa experiência dia a dia. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes é difícil a gente entender algumas coisas. O que faz pessoas abandonarem o primeiro amor e se esfriarem? Porque esse texto que nós lemos lá de Mateus 24, Jesus está profetizando e é uma profecia. Todas as profecias de Jesus se cumpriram, como nós lemos ali no comecinho. É uma profecia, ele diz que o amor de muitos se esfriariam. Então o que é que faz alguém que passou pelo primeiro amor esfriar? O que é que acontece com essas pessoas? E como fazer para voltar? O que faz muito viverem, muitas pessoas hoje, irmãos, muitos sabem que Jesus está na iminência da sua volta, Jesus está aí pronto para voltar, mas o que faz com que essas pessoas vivam despreparadas para a volta de Jesus? Como é que a gente restaura isso nessas vidas? A gente vai compartilhar de algumas coisinhas aqui básicas, bem básicas, simples, relacionadas a manter a chama acesa, a chama do amor acesa, como é precioso. E uma das coisas que faz com que o amor se esfrie dentro da igreja, na vida das pessoas que estão ali, todo domingo, participam de tudo, ajuntam, até doam, fazem tantas coisas em relação ao reino de Deus, mas Jesus está falando, eu tenho contra ti que abandonaste, volta ao primeiro amor, lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. E lá em Isaías, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, Jesus está dizendo assim, Deus está dizendo para aquele povo que ia todo domingo, que ia constantemente buscar a Deus, levar oferta a Deus. Iam lá para prestar aquele culto ao Senhor, e Deus diz assim para ele: quando vocês vêm me adorar, quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Isso é uma questão para a gente avaliar. Quem é que requereu o só pisar nos átrios do Senhor? Quem foi que pediu para você vir aqui? Qual é a motivação que está te trazendo para dentro do templo? Qual é a motivação hoje que está te fazendo assistir essa live? O que é que te motiva a fazer isso? A religiosidade? Será que é a religiosidade? Porque a religiosidade é algo que nós temos que quebrar, que nós temos que tirar da nossa vida, porque passa um tempo de caminhada, muitos começaram amando o Senhor, mas devido ao tempo que foi acontecendo, foram se tornando simples religiosos, frequentadores de igreja, participantes, participam de muitas coisas, mas aquilo lá virou uma religião, um estilo de vida religioso, filosofia de vida, como muitos estão à procura de uma boa filosofia para viver. E eu falei na última pregação que eu fiz, Jesus Cristo não é filosofia de vida, Jesus Cristo ele é a vida, e nós queremos viver a vida de Jesus em nós. Por isso que nós precisamos quebrar a religiosidade. E como é que mantém a chama acesa em relação a isso? A Bíblia nos ensina em todo o Velho Testamento, Novo Testamento, Jesus falando assim que tudo, e Deus falando assim que tudo em nossa vida tem que ser por amor a Ele. Tudo na nossa vida é por amor a Jesus Cristo. Tudo que você faz na sua vida tem que ser por amor a Jesus Cristo. Jesus fala lá, voltando o que nós lemos agora há pouco, lá em Marcos 12, 28 a 30, Jesus diz, lá no qual é o primeiro mandamento, e ele fala assim: ouve a Israel. Ou seja, Israel, presta atenção, isso não é simplesmente algo que foi escrito para ser registrado, isso é algo para ser vivido. Ele fala assim, ó: o Senhor, o vosso Deus, ele é o único Deus. Então ele fala: amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Então Jesus está falando: ó, tudo que vocês fizerem, tudo que acontecer na vida de vocês, o seu dia a dia, ele tem que ser por amor a mim, ele não precisa ser obrigação. Se eu estou assistindo essa live, tem que ser por amor a Jesus Cristo. Se eu cuido da minha família, é porque eu amo a Jesus Cristo, e não simplesmente porque eu amo a minha família. Se eu trabalho, se eu desenvolvo um bom trabalho lá na empresa, ou na minha indústria, ou na minha empresa, é porque eu amo a Jesus Cristo, e não porque eu tenho que ganhar dinheiro, e não porque eu tenho que fazer outras coisas. Ou seja, tudo que nós fazemos nessa vida tem que ser por amor a Jesus. Ah, eu já escutei pessoas falando: ah, eu tenho que ir no culto hoje, eu tenho que fazer isso. Você não tem que fazer nada. O que Jesus Cristo está te falando: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Porque se você fizer assim, você vai para o culto, você vai doar, você vai se envolver, você vai trabalhar, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar do seu cônjuge, naturalmente. Por quê? Porque você está fazendo isso por amor a Deus, você não está fazendo simplesmente por amor a algo ou por amor a alguém. A segunda coisa que implica do amor esfriar em pessoas que estão dentro da igreja, nós estamos falando de esfriamento do amor aqui. Jesus disse numa profecia que o amor se esfriaria de quase todos, e é um fator delicado. Por quê? Por causa da nossa autonomia que nós adquirimos diante do tempo, é a desobediência. A gente vai crescendo, nós vamos amadurecendo, e a gente vai aprendendo o que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu resolvo isso, e começamos a desobedecer os mandamentos de Deus. E lá em 1 Samuel capítulo 15, 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. Nós estamos bem familiarizados com esse texto. Deus manda Samuel ir lá com o rei Agag, com os agagitas, e lá e destruir toda aquela cidade. O rei vai em obediência a Deus, ele faz certinho, foi lá, ele destruiu tudo, acabou com tudo. Só que Deus falou para ele: não traga nada, você vai destruir, não pegue despojos e não traga nada. O que o rei fez, Saul? Ele trouxe o rei e trouxe os bois para oferecer sacrifício ao Senhor. E Deus fala para Samuel: vai ver o que seu reizinho fez lá, eu dei uma ordem para ele, ele fez outra. E Samuel chega e Deus fala, e Samuel fala isso para Saul: porventura Deus se agrada de sacrifício? Deus se agrada de obediência. E é para nós hoje, que muitas vezes nós estamos oferecendo sacrifício a Deus, fazendo coisas para Deus que Deus nem pediu para nós fazermos, insistindo com coisa ou nos envolvendo com coisa que Deus falou: não, é melhor até você sair disso, saia disso, para que você está envolvido com isso? Eu pedi para você fazer isso. Então, se Deus pediu, obedeça a palavra do Senhor. Às vezes são coisas simples que Deus pediu para a gente fazer, mas obedeça. Sabe por quê, irmãos? Porque senão você vai vencer uma guerra inteira, como Saul. Ele venceu uma guerra, ele destruiu todos os inimigos, e você vai estar desagradando a Deus, você vai estar magoando o coração do Senhor. Então, como manter a chama acesa? Pratica obediência em todo o tempo, Hebreus 5, 8 e 9, texto também que é um espelho para nós. Embora sendo filho, está falando de Jesus Cristo, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele está falando de Jesus Cristo. É difícil, mas como Jesus Cristo aprendeu a obediência? Jesus Cristo não era Deus, era Deus, mas se você não entender a humanidade de Jesus Cristo, naquele momento Jesus estava sendo tratado como ser humano. Jesus era um ser humano, 100% homem, e Deus estava tratando Jesus para ele aprender a obedecer como homem. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer pelo tanto que ele sofreu, e nisso ele não desobedeceu. E ele fez isso para que a gente conquistasse, para que nós ganhássemos a vida eterna, a fonte. Ele se tornou a fonte da nossa salvação. Então pratique a obediência em todo tempo. Todo tempo é tempo de obedecer, inclusive tem hora que nós precisamos parar tudo que nós estamos fazendo para obedecer, rever conceitos, rever coisas que nós estamos fazendo para obedecer. Tem às vezes tantas coisas erradas acontecendo ao nosso redor, e eu não sei porque está acontecendo. Às vezes é por falta de obediência, é falta de você parar e falar: epa, quem me chamou para fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes isso que nós estamos fazendo está incorrendo em desobediência a Deus. Então pratique a obediência, pratique a obediência. A outra coisa que pode nos esfriar em relação ao Evangelho, em relação à nossa vida de caminhada com o Senhor, porém, lembrando, tá, isso você dentro da igreja, isso você assistindo às lives, isso você vindo aos cultos, isso você fazendo outras coisas que a gente julga ser importante, como as obras, é a falta da palavra. A falta da palavra, irmãos, é algo crucial na nossa vida. Juízes 2:10 diz assim: foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Esse texto me impacta demais, porque ele está falando aqui da morte de Josué. Josué faleceu, depois de Josué, veio uma geração, aonde eles confiavam em Deus, e depois dessa geração, a Bíblia diz que veio outra geração, que não se lembrava mais de Deus, não sabia, não conhecia mais a Deus. Isso é muito profundo, isso é preocupante para nós hoje. Isso é muito preocupante. Sabe por quê, irmãos? Porque faltou palavra. Aquela geração que conhecia Deus não se preocupou em transmitir, em ensinar a palavra para os outros. Por isso que é importante hoje nós nos apegarmos com essa palavra, nós nos aprofundarmos. Por que nós incentivamos tanto os irmãos a lerem a palavra, a buscarem, a estudarem, a crescer na palavra de Deus? Porque só assim nós vamos conseguir transmitir a outros e vamos conseguir permanecer de pé, firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Por conta de quê? Por conta que eu tenho a palavra no meu coração. Então a falta da palavra, irmãos, pode fazer um estrago muito grande na vida do crente. Tem muitos cristãos que não ligam. Eu coloquei ali uma Bíblia cheia de pó em cima, e se você vê ali, está escrito "read me", ou "leia-me", ou pegue, me abra aqui, ó, e leia. Está pedindo, isso não é a Bíblia que está pedindo, não é Deus que está falando. Meu filho, leia a minha palavra. O Senhor está falando, porque muitas vezes nós entramos, começamos bem, mas depois nós esquecemos essa palavra. A Bíblia é para ser lida. O questionamento de sempre: quantas pessoas leram a Bíblia inteira? Você vê que 30, 40% da igreja somente leu a Bíblia inteira. Nós precisamos nos aprofundar, não simplesmente para dizer que leu a Bíblia inteira, mas para conhecer aquilo que Deus quer de nós, como nós vivemos, quem é Jesus Cristo, quem é o Deus Todo-Poderoso, falar um pouquinho, entender um pouquinho sobre graça, entender um pouquinho sobre soberania de Deus. Então a falta da palavra pode fazer um estrago muito grande. Como manter a chama acesa? Precisamos nos alimentar diariamente. Esse foi um versículozinho, eu coloquei essa criança porque eu lembrei de mim. Eu fui criado na igreja desde pequenininho, nasci em berço evangélico. E desde pequenininho, esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei, o Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu estava na classe de cordeirinhos. Eu lembro as tias vindo pegar a gente, as professoras da escola dominical pegavam a gente pelas mãos, levavam a gente para a salinha e esses versículos ficavam lá estampados. Era flanelógrafo naquele tempo. Vocês nem conhecem mais o que é isso, tá? Mas era flanelógrafo naquele tempo e colocava o versículo inteiro. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É dia a dia, irmãos, essa palavra tem que estar guardada. Por isso que eu leio todo dia, por isso que eu busco todo dia, por isso que eu me alimento. É alimentação diária. Precisamos nos alimentar diariamente dessa palavra. É todo dia, irmãos. A gente não consegue ficar sem comer. A gente fala sobre isso, né? O exemplo que a gente dá, a gente fala, você consegue ficar sem comer um dia, dois dias, você pode até por conta do jejum, mas nós não conseguimos viver sem comer. A palavra de Deus é igualzinho, você não consegue ir adiante, você não consegue avançar, se você não tiver a palavra do Senhor guardada no seu coração, se você não estiver se alimentando todos os dias dessa palavra. Coisa simples de fazer, mas pode levar ao esfriamento. E para manter a chama acesa, tem que ser assim. O amor pelo mundo é outra coisa que pode esfriar o coração. E como tem esfriado, irmãos? Como tem esfriado, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, nessa pregação sutil que está sendo implantada, que você pode, você tem que desfrutar de tudo. A questão do hedonismo, você tem que viver, você tem que viver. A vida abundante que Jesus te deu é para você viver, desfrute de tudo, goze tudo. Você pode gozar, você pode viver, mas não é isso, porque isso é sutil. Essas coisas acabam nos levando a ter a paixão, ter o amor pelas coisas do mundo. 2 Timóteo 4:10, ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. O apóstolo Paulo estava falando no finalzinho da vida dele, preso. Estava falando: ô Timóteo, manda aqui alguém para me ajudar. Por quê? Por quê? Porque é Demas, ele está falando, em especial de Demas, tá? Crescente e Tito não entram nessa relação. Eles foram para outro lugar pregar o evangelho, mas Demas, ele diz que Demas, por amar o mundo, por amar o presente século, ele me abandonou. Ele se fascinou com as coisas. O que tem acontecido hoje na igreja cristã? Muitos têm se fascinado e têm abandonado, têm deixado. Eu olho às vezes para algumas pessoas, eu sinto dor no coração, que eu vi as pessoas engajadas, envolvidas com missões, envolvidas com as coisas da igreja, e hoje você procura essas pessoas, nem numa reunião virtual ela consegue participar mais, nem numa reunião virtual. Por quê? Porque está apaixonado, meu trabalho, minhas coisas, meu que eu preciso adquirir, os meus sonhos, tudo. Você pode fazer tudo isso, como falamos, mas isso não pode tomar o lugar de Deus. Isso é sutil, isso leva ao esfriamento e tem levado muitas pessoas a se esfriarem. Como manter a chama acesa com isso? É andar buscando a presença de Deus. Colossenses 3, de 1 a 3, diz: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo? Jesus Cristo já entrou na sua vida e você já se sente um ressuscitado com Cristo? Você se sente aquele que morreu para esse mundo e já se sente ressuscitado com Cristo? Então, busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não da daqui que são na terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Hoje nós vivemos aqui para o Senhor, irmãos. Então nós precisamos buscar a presença de Deus. Pastor Marcos falou aqui no comecinho, tem gente que não entende como é que é isso, como é que funciona, como é que busca, como é que sente esse negócio. O que é que vocês sentem que eu não sinto? Nós estamos relatando algumas coisas importantes aqui para você manter a chama acesa, para você não se esfriar e andar buscando a presença de Deus, seu dia a dia. Eu falei em outra pregação aqui também. Como é que é o seu dia a dia? Quando você vai para o trabalho, você está no carro, você pede, você conversa com o Senhor. Você não é maluco não, as pessoas não vão falar que você é maluco não. E se falar, eu estou pouco me lixando para o que vão falar se falarem isso. O importante é você estar ali conversando com Deus o dia inteiro. Desenvolva isso, aprenda a fazer isso, peça ajuda ao Senhor, ore por tudo. É assim que a gente busca a presença de Deus na nossa vida, o dia inteiro, para manter essa chama acesa no meu coração, os desejos do coração. É muito perigoso na nossa vida que os desejos se transformem em pensamentos e os pensamentos vão se transformar em ações. Então, se a gente não guardar o coração, misericórdia, irmãos. Gênesis 4:7 diz que se procederes, Deus falando isso aqui para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se toda a vida procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, porque tinha um desejo no coração, um desejo de inveja, um desejo de raiva do irmão, e o que que aconteceu? Caim não dominou o desejo do coração dele, e acabou matando Abel, e a consequência veio, e isso acontece muitas vezes na nossa vida. Nós não dominamos o desejo do nosso coração e nós acabamos dando vazão. Esses maus desejos se tornam atitude e as consequências vêm. Por isso que Provérbios fala sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração. Como é que mantenho? Como é? Como eu faço para manter a chama acesa na minha vida em relação a essas coisas? Há tantas coisas que acontecem comigo. Nós falamos apenas algumas, mas algumas básicas que são sutis, para nos afastar, para nos esfriar na obra do Senhor Jesus Cristo. Lá em Filipenses 3:13 diz, e o 14a diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei como é que está seu coração hoje, se ele está ardendo em chamas, se você está apaixonado por Jesus Cristo, se você vive uma vida voltada, se você busca a presença de Deus. Bom é que seja assim. Por isso que Jesus profetiza e diz que o amor se esfriaria de quase todos, o amor se esfriaria de muitos, em outras traduções, não vai se esfriar de todos. Mas o lembrete aqui, a ênfase aqui, a exortação aqui, para nós nos atentarmos e manter a chama acesa, para não fazer parte desses muitos que vão esfriar o amor no seu coração. Hoje a tua vida ela tem um propósito. Hoje a tua vida ela tem um propósito. Jesus Cristo é o nosso alvo, é a nossa meta, é lá que nós precisamos chegar. Eu tenho que chegar do outro lado de lá, eu tenho que chegar até Jesus Cristo. E Ele falou que vai te ajudar, você não está sozinho nessa. Nós lemos alguns versículos aqui, o Senhor é conosco, Ele vai nos ajudar nessa nossa caminhada. Então, a sua vida tem um propósito, e o seu propósito não está focado nas coisas aqui da terra, não está focado no seu trabalho, não está focado na sua família, não está focado nos seus sonhos, nas suas conquistas. O seu propósito está focado em Jesus Cristo. Nosso propósito é chegarmos lá. Está acabando, vai passar. Temos vivido dias difíceis. Esses dias vão passar também. Nós vamos voltar a ter dias melhores, sim, eu creio. Mas Jesus fez uma profecia: olha, cuidado. Cuidado. Porque essas coisas sutis podem esfriar o seu coração. Então, mantenha o propósito firme. Mantenha o propósito firme, porque a vinda de Jesus está próxima. Jesus disse que nós viríamos, veríamos todas essas coisas, mas ainda não era o fim, não era para a gente se assustar. Tem gente alarmada com muita coisa que está acontecendo, não se assuste, fique em paz, busque paz no seu coração, não se assuste com esse vírus. É triste, tem levado muitas pessoas que nós amamos, sim, muitos queridos nossos, sim, mas Jesus disse: não se assuste com essas coisas, não se assuste com esses abalos, não se assuste com essas catástrofes, porque ainda não é o fim, ainda vão acontecer outras coisas, mas está próximo do fim, está muito próximo do fim. Então, se preparem para encontrar com o Senhor. Jesus diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que estiver com a chama acesa, preparado para a sua volta, ele será salvo. Aquele que estiver com a chama acesa, preparado para a sua volta, esse será salvo. Você está preparado para a volta de Jesus Cristo? A chama está acesa no seu coração? Como eu falei, são coisas bem simples. Estão, eu creio que, como eu falei aqui no comecinho, o amor é algo muito singelo para a gente complicá-lo, para a gente meter um monte de coisa no meio que Deus não pediu para que a gente fizesse. Simplesmente ame, viva o amor, é viver o amor, simplesmente ame, não fique pondo coisas para que, se acontecer isso, se fizer aquilo, não, simplesmente ame, é um mandamento de Jesus Cristo, porque fazendo assim você vai manter a chama acesa no seu coração. Mantendo a chama acesa, nós vamos estar preparados para aquele dia de Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu domingo, a sua família. Que a chama do Senhor jamais se apague no seu coração. Que você faça parte desses muitos, tá? Desses muitos que estão com a chama acesa. Muitos se esfriariam, é profecia de Cristo, mas muitos vão permanecer com a chama acesa. E o que nós estamos lutando, o que nós estamos fazendo aqui, estamos lutando para que a chama permaneça acesa. É por isso que nós buscamos o Senhor. É por isso que nós vivemos dia a dia buscando a presença de Deus. Em nome de Jesus.